Bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos quórum. Cumprimento todas e todos os presentes e, em especial, os membros do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal. Portanto, temos a doutora Diolinda Machado, que é a presidente, Daniel Soares de Oliveira, Maria José Pargano Dionísio e Paulo Cruz da Rocha, outros membros do Conselho de Opinião, saúdos muito amigavelmente e desejar-lhes também boas-vindas à Assembleia da República e agradecer, obviamente, a presença. As regras são conhecidas, portanto, temos requerimento dos grupos parlamentares do PCP, do PS e do LIVRE, serão estes três representantes destes três grupos parlamentares que iniciarão esta audição com pergunta-resposta por parte dos representantes do Conselho de Opinião. Assim sendo, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom dia. Sr. Presidente, disse que as regras são conhecidas. São, mas eu convivo com quatro regras diferentes, em quatro comissões. Se a Sra. Presidente pudesse elucidar quanto tempo é que disponho.
Dispõe de 5 minutos. Muito obrigado. E por falar nisso, eu tenho daqui.
De facto, não há duas grelhas iguais.
Dispõe de 5 minutos e depois o Conselho de Opinião e representantes respondem no mesmo tempo.
Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria saudar o Conselho de Opinião pela sua presença nesta reunião e de facto, justificar, se é que é necessário, porque é que requeremos a audição dos vários órgãos da RTP. Nós requeremos a audição do Conselho de Opinião, do Conselho de Administração e do Conselho Geral Independente e também da Comissão de Trabalhadores da RTP, em face do anúncio que foi feito pelo Governo relativamente às medidas de apoio à comunicação social, mas que, no que se refere à RTP, contém dois aspectos que, do nosso ponto de vista, justifica que a nossa atenção e, digo eu, a nossa preocupação. Um tem que ver, evidentemente, com a decisão de eliminar a publicidade comercial na RTP, no espaço de 3 anos, com uma redução gradual de ano para ano, medida que, aliás, tem vindo a ser muito criticada, do conjunto, enfim, da opinião pública e publicada, pelo que isso significa em termos uma redução de uma receita muito significativa para a RTP, mas também a redução da própria relevância pública da RTP, e há muitos, enfim, há muita matéria publicada sobre isso, sobre a importância da publicidade também enquanto elemento de captação de audiências. E, portanto, esta é uma primeira preocupação. E a segunda preocupação tem que ver também com um plano de rescisões que foi anunciado pelo Governo, que vai muitíssimo para além de um plano pré-existente que nos foi dado conta nesta Comissão pelo Conselho de Administração e que também suscita, naturalmente, preocupações, quer quanto aos recursos humanos da empresa, quer mesmo aos recursos financeiros, na medida que esse plano de rescisões também custa muito dinheiro à RTP. E a razão de ser desta audiência, desta audição, e é também uma questão concreta que colocaria, é se o Conselho de Opinião já foi de alguma forma envolvido nesta, ou se foi ouvido pelo Governo antes da apresentação destas medidas, e que se está prevista alguma intervenção, alguma participação direta no Conselho de Opinião. E quer estando, quer não estando, como é que o Conselho de Opinião vê a sua intervenção neste processo? E, portanto, são estas as questões que queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Doutora Diolinda Machado. Faz favor.
Muito bom dia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, senhores e senhoras deputadas, todos os presentes. e quem nos está a seguir. Dizer que o Conselho de Opinião, antes de mais, agradece este convite para virmos aqui à casa dos cidadãos, do povo, dizer ao que vimos e onde estamos. Começar por dizer que a Constituição da República Portuguesa, no número 5 do seu artigo 38, diz que o Estado assegura a existência e o funcionamento de um serviço público de rádio e televisão, e agora acrescentaríamos de digital, na verdade. E também diz no seu número 6 que a independência perante o governo, a administração e outros poderes públicos também cabe assegurar a possibilidade de expressão e de confronto de diversas correntes de opinião. Nós, de facto, somos 32 pessoas, 10 da Assembleia da República e de diferentes entidades e de diferentes, porventura, diferentes opiniões nas várias áreas da vida da sociedade, mas, neste ponto, estamos num só. Ou seja, o nosso foco, o nosso interesse, aquilo que defendemos é mesmo o serviço público de rádio e televisão prestado pela empresa pública RTP, que é, de facto, um grupo, não é apenas uma única estação, é um grupo, 8 antenas, 8 mais 7 canais e antenas, rádio, televisão e as múltiplas plataformas que a empresa tem. Dizer que a Reuters, por exemplo, diz que a RTP é a marca de notícias em que os portugueses mais confiam. É a confiança dos portugueses. É aqui que nos situamos. Por isso, dizer que também, já agora, que serve 4 milhões de pessoas que diariamente contactam com o universo RTP, nestes canais e antenas que já referi, defendendo e pugnando sempre por uma informação livre, independente, plural e rigorosa. Possibilita ainda a capacidade e a criação de projetos de ficção, que, aliás, vimos há pouco tempo vários jovens serem premiados por via da participação nessa ficção em Portugal. É um trabalho que a RTP faz. E coloca aí a história de Portugal, as suas tradições, as suas gentes no panorama mediático mundial. Promove entretenimento que não tem nas audiências o critério único de permanência em emissão, mas também na relevância social que isso significa para determinados grupos etários e sociais. E é voz e a expressão das etnias, das expressões sociais de diversas etnias, culturais e religiosas, que fazem parte da identidade portuguesa. Tem também a preocupação de promover a necessária literacia mediática e promove a língua e a cultura portuguesa pelo mundo. É referência, é estabilizadora. Agradeço muito ao Sr. Deputado António Filipe as questões que nos coloca e por isto, por estas razões, há outras, mas não me vou alongar porque o tempo urge, dizer que a publicidade é muito importante, é determinante, obviamente, para que tenhamos públicos e nós queremos um serviço público com público e por isso a publicidade traz esse público também, por isso, para além da pertinência, do que significa, evidentemente, também como financiamento para a própria empresa. Por isso, nós não somos favoráveis, pelo contrário, a que seja retirada, não somos favoráveis à retirada da publicidade da RTP de nenhum dos minutos. Precisamos é de reforçar financiamento, precisamos de encontrar novas formas de financiamento, isso sim, ao nível da cooperação, por exemplo, do trabalho que a RTP faz para a África, e para a lusofonia, para a diáspora portuguesa, que precisa de ser reforçada ainda, e que essa atenção não tem sido dada devidamente, por falta também destes meios que não temos. Por isso, plano de rescisões, fazermos empréstimos, a empresa endividar-se, tem neste momento à volta de 70 milhões de endividamento, endividar-se ainda mais para despedimentos não nos parece ser esse o caminho. porque o plano de rescisões que a empresa colocava, que a administração tinha, era um, o que agora está é outro, completamente diferente, aquele que veio anunciado no passado dia 8. E, portanto, os recursos financeiros são necessários para um investimento, sim, no plano tecnológico, em nova capacidade também, sim, de admissão de jovens bem preparados para novas, pela inteligência artificial e outras. Isso, sim, é necessário. E dizer que, para nós, é por aí que deve ir. O Conselho de Opinião, a pergunta que o Sr. Deputado fazia, se o Conselho de Opinião foi ouvido pelo Governo, não. Não foi nunca ouvido pelo Governo. Nós fizemos, não fomos convidados nunca a estar, no entanto, consideramos também agora que depois das férias seria oportuno fazermos uma reunião e propusemos, precisamente nessa noite, coincidência, saiu o ofício precisamente para pedirmos uma audiência ao Sr. Ministro, para colocarmos a apresentação em primeiro lugar da nossa equipa, do Conselho de Opinião. Por outro lado, aquilo que também pensámos do setor, em concreto para a RTP. E estamos a aguardar a resposta. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente do Conselho de Opinião. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado José Costa. Faça favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros membros do Conselho de Opinião da Rádio Televisão, portanto, muito obrigado pela vossa presença. A razão que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pediu uma audição com caráter de urgência ao Conselho de Opinião, fê-lo também à Comissão de Trabalhadores, ao Sindicato de Jornalistas, ao Conselho de Administração e também ao Ministro de Assuntos Parlamentares, prende-se com o Plano de Ação para a Comunicação Social, que criou uma grande consternação e preocupação na comunidade, mas também neste grupo parlamentar, uma vez que levanta dúvidas sobre o que pretende o Governo para o futuro do serviço público de televisão e rádio e se este não é o meio para paulatinamente desmantelar a RTP, o serviço que presta, até aquilo que finalmente será a sua privatização. Para que fique claro, é repudiado por este grupo parlamentar do Partido Socialista. Durante, da parte do PS, como no passado, continuaremos a defender que o serviço público que a RTP garante só pode ser feito numa rádio e televisão pública com um modelo que garanta esse serviço, que esse serviço tem futuro. Mas também sabemos que esta proposta que foi apresentada pelo Governo também é matéria de alguma distensão e até de alguma confusão, mesmo Moraes Sarmento, ainda há bem pouco tempo, que retutelou essa pasta, veio apelar ao Governo para que retirasse essa mesma proposta. Portanto, o Governo resolveu apresentar um plano de ação para a comunicação social, ao mesmo tempo que anunciava a sua intenção no eixo 2, serviço público concessionado, de reduzir a prazo e acabar com a publicidade na RTP. Parece-me haver alguma confusão no Governo ao não diferenciar os diferentes papéis que tem. O de acionista, por um lado, mas também aquilo que é de promotor, ator, daquilo que são as políticas públicas para a comunicação social e a defesa do interesse de um serviço público de rádio e televisão. Apesar de referir no enquadramento do plano de ação que para a comunicação social os deveres de assegurar a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social, apesar de se propor à renovação do contrato de concessão que pretende mais flexível, sabe-se lá o que é isso de ser mais flexível, mas sem comprometer as obrigações do serviço público. É isto que diz o Governo. Aborda ainda a necessidade de inovação, valorização de soluções, reforço das delegações e centros de produção descentralizados da RTP. Mas também é função do Estado criar um ambiente que não distorça a concorrência, sem prejudicar a RTP, que é de todos os contribuintes. Passa, pelo menos em tese, de beneficiar os outros atores no mercado televisivo. Parece-me ser um bocadinho essa a intenção, e vamos fazer aqui uma deslocalização da publicidade para esse meio. Sabemos todos que a publicidade da RTP é há muito cobiçada por alguns grupos privados que vêm na redução ou corte da publicidade, forma de aumentar as suas receitas. O sistema publicitário parece-nos não funcionar como sistema de bases comunicantes. Pode ser mesmo, ou diria mesmo, é altamente improvável que a publicidade que seja retirada da RTP vá para outros canais. Pode ir para o digital ou pode mesmo desaparecer. E poderemos ter ido uma outra situação, que é de distorcermos os valores da própria publicidade, visto que a publicidade da RTP funciona também como um certo elemento, digamos, regulador desta mesma situação. Depois, também verificamos que aquilo que são os atores que se, enfim, agem neste espaço, como é o caso da Associação de Imagem Portuguesa, que defendeu também que este agravamento ou eliminação da publicidade pode afetar gravemente a sua função como serviço público e que vai aumentar e ameaçar o sustento, ou melhor, vai ameaçar o sustento de muitos profissionais ligados ao audiovisual. A Associação de Produtores Independentes de Televisão manifestou também uma contrariedade face a esta intenção, à semelhança de outros, e pede mesmo que seja feito mais investimento que compense a perda de receita, não enfraquecendo o serviço público e permitindo que este continue a cumprir a sua missão de promover, como bem disse a Sra. Presidente, a nossa língua, a cultura e o património. A Associação Portuguesa dos Anunciantes manifestou-se também contra esta medida. Somos todos contra esta medida porque achamos que esta tem consequências diretas negativas para todo o mercado, ou seja, pela distorção desse mesmo mercado. Mas agora analisemos os argumentos que o setor privado presta de serviço público e, por isso, haja também quem defenda que deveria receber uma certa contribuição financeira. Mas o setor privado pode escolher o mais rentável, por exemplo, na cobertura de eventos, pode só passar alguns eventos desportivos de algumas modalidades que são mais atrativas, mas aquilo que é o serviço público das modalidades menos atrativas do ponto de vista da comunicação deixa de o ser. Pode também deixar de passar aquilo que são ações que se prendem com atividades culturais. Bom, e que fazer para as modalidades desportivas que não têm a primazia na televisão, nos Jogos Olímpicos, etc, etc. Parece ao PS que as propostas e as medidas devem ter o sentido do equilíbrio e, acima de tudo, deve começar pelo princípio, o de reforçar o investimento na infraestruturas tecnológicas.
Peço conclua, Sr. Deputado.
Na renovação dos equipamentos, na formação e na capacitação dos recursos e, antes de tudo, avançar com aquilo que é também a reforço da RTP na diáspora e nas nossas comunidades.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Para terminar, Sr. Presidente, só para perguntar ao Conselho de Opinião se se sentem confortáveis com estas medidas e se foram, portanto, ouvidas, se participaram ou se tiveram acesso a algum estudo que o próprio Governo tenha apresentado antes deste plano de ação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e peço que se cinjam ao tempo que lhes está atribuído, porque senão não conseguimos cumprir a nossa agenda desta manhã. Isto de ter de gerir aqui dois microfones. Chamo a atenção que é ali na parte dos convidados que está um cronómetro, sim. Ó Sr. Deputado, foi-me feito o pedido, mas é que nós temos de seguir aquilo que diz o regimento, ou seja, é pergunta-resposta e não podem ser feitas as perguntas todas de seguida. Peço desculpa, mas é assim. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado José Costa. Agradeço muito as questões que aqui nos trouxe, que partilhamos destas preocupações. Na verdade, nós, começando já por responder à última questão que colocou, nós não fomos consultados para nada deste plano que nos foi presente e que temos e que acabamos de ver também. Dizer que o caminho do endividamento, como há pouco eu referi, não é esse o caminho que o Conselho de Opinião propõe. Esse já conhecemos há décadas e no que é que ele resultou. Eu, de Olinda Machado, é a terceira investida que estou neste momento a ser confrontada, digamos assim, desculpem a expressão do investida, mas é mesmo isto. Não, porque há convicções que nós assumimos e temos ou não temos. Eu invisto concretamente no serviço público como sempre fiz. e os meus colegas conselheiros, todos também, por unanimidade. Os nossos pareceres têm sido aprovados por unanimidade, as nossas posições têm sido assumidas por unanimidade. Portanto, sinal que estamos imbuídos deste mesmo espírito de serviço público, da prestação deste serviço público, e como está tão na moda da sustentabilidade. Onde se aplica a sustentabilidade? Quando é uma empresa sustentável, que há 14 anos não tem contas negativas, então vamos agora tecnicamente ou de forma governamental torná-la não sustentável, torná-la insustentável, como o senhor deputado referiu. É verdade, é deixar que ela, eu estava a ver se encontrava aqui, o desmantelamento, o termo foi esse, o seu deputado usou, o desmantelar, portanto, é o deixar enfraquecer, é o deixar perder a relevância, fragilizá-la no panorama nacional e internacional, onde ela é reconhecida, a nível europeu, mas não só. Nós realizamos, o Conselho de Opinião realizou uma conferência internacional com 32 participações de países do mundo inteiro, este ano cá, onde a relevância esteve em evidência. A tendência que a União Europeia e a EBU têm dado conta disso é para a afirmação dos serviços públicos, é para para o seu fortalecimento. Portanto, obviamente tem de haver financiamento para estas questões. No entanto, o financiamento, como sabemos, vem da CAV, da Contribuição para o Audiovisual, não sai do Orçamento de Estado, sai do bolso de cada um de nós, dos senhores deputados também, mas é uma partilha que nós fazemos porque sabemos que é sumamente importante para a democracia. Nos 50 anos que estamos a comemorar 25 de Abril, é esse reforço que nós queremos fazer, porque sem informação plural, isenta, etc., não há naturalmente uma democracia sadia, e nós queremos contribuir para isso. Ela é a nossa taxa é a terceira mais pequena da União Europeia, portanto, não é sequer por aí. E quando há cortes, o que é que sofre? A grelha. A qualidade passa a ser menor. Os produtores independentes, como o Sr. Deputado muito bem referiu, que são sumamente importantes, que é um grande contributo à sociedade e que temos que apoiar, e que o contrato de concessão tem que referir. E quando este tormento cai sobre eles, alarga-se a malha do azeite, começa a espalhar-se, não fica só aqui, é na sociedade em geral, e temos de ter isso bem em consciência. A criatividade e a inovação, os novos atores, todos eles sofrem. Vejam só quantos prémios, eu não sei quantos são, mas podemos fazer essa pesquisa, quantos prémios a RTP teve ao longo destes últimos anos? Quantos? Por trabalhos que fez e reconhecidos nacional e internacionalmente. Os arquivos, nós temos os dos melhores arquivos da Europa. Quanto se pode fazer com estes arquivos? Muito mais ainda, naturalmente, é preciso investimento. Portanto, investimento técnico, investimento humano, recursos humanos, tendo em conta a diáspora que temos e que precisa de mais e melhor ligação. Estão disponíveis, a diáspora portuguesa está disponível para contribuir mais para o nosso país, com os recursos que tem, humanos, preparados, também com investimentos, também para a indústria portuguesa. No entanto, não se lhe tem dado ouvidos. Por isso, nós temos uma riqueza maior que são as pessoas e temos, na verdade, que apoiá-las e continuar. E já estou a ultrapassar o tempo e deixo.
Muito obrigada. Ora, é aqui. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, também um dos grupos parlamentares requerentes, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas e demais público presente, senhores e senhoras conselheiros e Sra. Presidente do Conselho de Opinião. Eu serei breve e peço já antecipadamente desculpas, eu vou tentar ficar, e por isso vou tentar ser breve, para ouvir a resposta, mas tenho a Comissão de Negócios Estrangeiros ao mesmo tempo, que se está a acelerar, e portanto posso ter que me ausentar, de qualquer forma a gente que trabalha com o Grupo Parlamentar do Livre que está aqui presente, e podemos sempre puxar atrás a fita para ouvir a resposta, que muito nos interessa. Eu creio que, no essencial, acompanhamos perguntas que já foram feitas antes pelos outros grupos parlamentares requerentes. Gostaria, talvez, de apenas dar a oportunidade de fazermos um passo atrás e discutir a questão do pluralismo como sendo um dos critérios muito relevantes para, enfim, formarmos a nossa opinião sobre a questão da publicidade na RTP. Quando se fala de pluralismo, a maior parte das pessoas entendem por isso apenas o facto de haver vários atores em cena num determinado contexto. Mas pluralismo não é só isso, o próprio pluralismo tem que ser pluralista, e no contexto do jornalismo isso significa que não precisamos apenas que haja muitos canais ou muitos títulos de imprensa, mas que os seus critérios de ação sejam eles próprios pluralistas. Por exemplo, que o jornalismo com fins lucrativos possa conviver com o jornalismo sem fins lucrativos, que televisões privadas, que nós devemos prezar, se prezamos o pluralismo, não devam ter o mercado apenas para elas, porque o papel de um canal público é acrescentar outro tipo de motivações, estrutura de incentivos, que faz com que o próprio pluralismo seja pluralista, o que parece um pleonasmo, mas não o é. Para haver pluralismo, ele tem que ser pluralista. E o mesmo se aplica ao contexto da publicidade. Ou seja, é importante, do ponto de vista dos anunciantes, que tenham vários tipos de suportes nos quais anunciar, que não sejam todos norteados pelos mesmos critérios de público, de estrutura de incentivos, de financiamento. É importante para a RTP que a sua própria estrutura de financiamento também seja plural, ou seja, que os proventos da RTP não venham todos da mesma fonte, que não se ponha, como se costuma dizer em linguagem mais coloquial, os ovos todos no mesmo cesto, porque um dia que alguém queira cortar o financiamento à RTP é muito mais fácil cortá-lo depois cortando apenas uma fonte de financiamento, se a fonte for apenas uma. E precisamente a reflexão que gostaria de ouvir, porque certamente tem feito parte dos vossos debates, é como é que nós podemos diversificar as fontes de financiamento da RTP sem cortar nenhuma das que já tenham. Ou seja, como é que é possível, através, por exemplo, da cooperação com outros canais públicos, não só ao nível da União Europeia, mas penso ao nível da lusofonia. Há canais públicos de televisão, inclusive do outro lado do Atlântico, no Brasil, como a TV Cultura e outras, que podem possibilitar aqui a criação de produtos diferentes que tenham um público mais lato, e tendo esse público mais lato, que isso possibilite também, enfim, a arrecadação para a RTP, que torna esta empresa, que neste momento, como disse a Sra. Presidente, é uma empresa que, com a estrutura de financiamento que tem, ela é saudável. Alterá-la agora pode criar problemas onde eles não existem, mas poderíamos tentar ainda alargá-la mais, de forma a que ela seja ainda mais sustentável. Pluralismo e sustentabilidade, como há pouco assinalou, estão intrinsecamente ligadas. É esta reflexão mais geral acerca de pluralismo que eu acho que é importante fazer, para não afunilarmos numa lógica de mercado, que depois, mesmo que tenha muitos atores no mercado, se todos funcionam segundo os mesmos critérios, ela própria não é plural. E queria só assinalar a concordância com algo que foi dito ainda agora pelo grupo parlamentar do PS, que é esta argumentação da retirada da publicidade à RTP para que a publicidade vá para outros canais privados e, portanto, dessa forma ajuda à sustentabilidade desses outros canais, mesmo não a aceitando, ela compreender-se-ia melhor numa outra fase da história dos meios de comunicação. Neste momento, é muito improvável que um anunciante, vamos dizer, de automóveis, de relógios ou do que seja, que tem três anúncios em três canais, um público e dois privados, se deixar de anunciar no público, ele não vai passar dois anúncios seguidos em cada um dos canais privados. O que vai fazer é divergir essas, ou diminuir a sua conta de publicidade, ou então passá-la para canais que são no digital ou que estão sediados fora do país, acabando por ninguém beneficiar com esta medida, apenas prejudica a RTP e não beneficia mais ninguém. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares, e obrigada por ter cumprido também o seu tempo de palavra. E para responder, tem a palavra a Sra. Presidente do Conselho de Opinião. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, também pelas questões que nos colocou. E dizer que sim, temos defendido, de facto, o pluralismo na sua abordagem mais vasta, como disse, e bem, e é isso que queremos continuar a afirmar. Começando já pelo fim também, falou do pluralismo e a sustentabilidade, parece muito interessante este item, podia ser interessante até para um debate que a própria Assembleia da República pudesse desenvolver, era muito interessante perceber qual é o contributo que o grupo RTP tem dado para este efeito, fazermos um bocadinho o trabalho do que está para trás e o que é que se pode ainda projetar, como bem disse. Nós sim, nas reflexões que temos desenvolvido, e nomeadamente na Conferência Internacional que realizamos em 2023, onde tivemos cá elementos da nossa comunidade, da nossa diáspora, foi exatamente afirmado isso, que é possível fazer ainda muito mais. Eu tenho aqui, até aqui, nas algures, mas vou dizer de memória porque, para não gastar tempo, aquilo que foi referido e com força, quer ao nível da lusofonia, mas quer ao nível do mundo inteiro, onde os portugueses estão espalhados pelo mundo, de facto, dizer que nós podemos reforçar os canais da lusofonia. Neste momento estamos a fazê-lo com muitíssimo pouco dinheiro. Muitíssimo pouco dinheiro. A RTP África, a RDP África, mas todos os outros correspondentes espalhados pelos vários cantos do mundo, na verdade, precisam de ser ainda, dar-se uma atenção ainda maior. E ligava isto à utilização dos arquivos, porque nós temos muita coisa por explorar. Naturalmente, é preciso investimento também nessa área. Seguramente que daqui pode sair muito mais em termos da nossa língua, da nossa cultura e da convivência com as outras culturas, porque nós não vamos impor a nossa cultura, mas vamos interagir com as culturas dos demais. Porque esta é uma aprendizagem humana e contínua. É de nós para eles e é deles para nós em situação de igualdade. Até poderá resolver algumas questões que têm vindo a público, nomeadamente de como é que nós vamos pagar aos países da língua portuguesa aquilo que não fizemos de tão bem lá. Pois, temos muito como fazer, temos muito como cooperar e isto chamamos mesmo cooperação. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros, dizemos nós nos nossos parceiros há muito tempo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros devia cooperar com o orçamento para, coisa que nunca aconteceu, coisa que nunca nenhum governo também foi por aí. Mas nós propomos isso na medida em que este trabalho é feito pela RTP, com os recursos da RTP, mas muito mitigados e precisávamos de que eles alargassem. Aqui os produtores independentes tinham um grande papel, tinham e têm, mas precisamos de alargar tudo isto, na verdade. Precisamos de promover melhor também, ao nível do nosso grupo RTP, promover melhor também aquilo que fazemos. E convidar também os nossos compatriotas que estão pelo mundo inteiro a poder cooperar. As grelhas poderem, mas sabemos que isto exige investimento. Quanto à diversificação das fontes, parece-nos muitíssimo importante, ela deve ser diversificada efetivamente. Neste momento, o que é que temos? Temos a CAV, temos a publicidade e depois as vendas que se fazem dos programas que se produzem à área comercial, digamos assim. Não sei se é assim que se diz, se é o termo correto.
Sim, os produtos comerciais.
Os produtos comerciais. Obrigada. Portanto, é essa área que, de facto, também pode ser alargada. E ao nível digital, nós temos tido aquilo que se sabe, não há ainda medição do digital, mas a verdade é que as nossas plataformas digitais têm vindo a subir aquilo que são a procura, portanto, por parte da publicidade. Por isso, Agora, a pergunta é esta: queremos entregar estes produtos às plataformas internacionais? Porque sabemos que elas não ficam por aqui. Sabemos que do pouco que há, que os operadores privados possam, enfim, usufruir, no caso disto, no caso isto pudesse ir por lá, naturalmente não iriam usufruir. Vai para os grandes.
Muito obrigada. Muito obrigada. Já ouvimos os grupos parlamentares requerentes. Vamos passar agora aos restantes grupos parlamentares. Em nome do Grupo Parlamentar do PSC, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Bernardo. Faça favor.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, é novamente um gosto e uma honra também visitar novamente aqui o Conselho de Opinião aqui e receber-vos também nesta que é a vossa, também a vossa comissão. Primeiro de tudo, gostaria de referir que o objeto desta audição é mais do que nunca um momento de coragem por parte deste Governo. E há muito tempo que se fala na crise do setor da comunicação social, dificuldades diferentes neste meio, quer na estação pública da rádio e da televisão, e o Governo da AG agiu e fez, ao contrário de diversos governos, que prometeu, mas nada fez. E depois de ouvir, de chamar a sociedade civil e de ouvir vários contributos, apresentou um plano de 30 medidas de apoio aos mídia que irá desenvolver. Algo que, por parte do nosso grupo parlamentar, merece uma palavra, acima de tudo, de saudação e de coragem. E este é um plano completo de 4 eixos, de regulação do setor, de incentivos ao setor, de combate à desinformação e literacia mediática, como hoje já aqui falámos. E um dos principais eixos que trata esta questão da concessão do serviço público da RTP e da concessão do serviço público trata a Lusa e a RTP. E primeiro de tudo o Governo resolveu um problema da estrutura acionista da Lusa. O Estado passou a deter 95% do capital da Lusa. E segundo, o Governo está em conversações com a RTP, com um novo contrato de concessão do serviço público, atraso desde 2015, para uma RTP de futuro, mais moderna, mais atual, mais digital, na qual há opções estratégicas com várias ações que têm que ser feitas para melhorar o serviço público da rádio e da televisão. E neste contexto, uma das decisões foi retirar e diminuir a publicidade institucional de forma gradual. E repito, de forma gradual, ou seja, não é uma decisão que vai acabar com a publicidade de um dia para o outro, mas sim em 3 anos. Mas já ouvimos nesta comissão diversos argumentos que são contra esta medida e o PSD, acima de tudo, respeita. Mas confesso também que faz-me alguma confusão que o Partido Socialista tenha esquecido que o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Mídia, Artur Silva, afirmou em 2021, e cito, desejavelmente a RTP deveria caminhar para libertar as receitas comerciais em publicidade para o setor privado. Mas sabemos que há uma certa tensão, e temos a noção disso, entre a orientação comercial e o serviço público. E não vale a pena discutirmos isso. Se os concursos no final do dia são ou não serviço público. Se o futebol é ou não serviço público. É discutível e nós sabemos disso. Mas esta decisão procura, acima de tudo e de certa forma, retirar a pressão comercial da grelha da RTP. E sejamos também claros, o que está a ser feito está apenas assente numa única discussão. Se há ou se não há perda, discussão financeira. E não há discussão. Não é a intenção do Governo retirar receitas à RTP. A CAV tem sofrido um aumento ao longo dos últimos anos, resultado do aumento dos consumidores da eletricidade. Mas agradecendo hoje à exposição que o Conselho de Opinião hoje já aqui nos fez, considera ou não que a publicidade comercial acabaria a levar a RTP para uma orientação totalmente comercial? Mas, e sejamos também todos sinceros aqui nesta sala, sabemos que a opinião do Conselho de Opinião é contra. E nós entendemos isso, o Governo da AD entende isso, mas nós retiramos a publicidade da RTP. E também não viemos aqui convencer ninguém. Os senhores têm os vossos argumentos e nós temos os nossos. E é difícil que também não vinhamos a esta audição também convencê-los, mas sim apenas explicar os nossos argumentos. E importa aqui também apresentar que existem outros serviços públicos de televisão e rádio que não têm publicidade. A BBC, em Espanha, na Finlândia, na Suécia, na Dinamarca, e não têm publicidade e funcionam bem. Gostaria de saber, se a opinião do Conselho de Opinião, qual a opinião sobre estes serviços públicos que existem noutros países. Mas voltando apenas ao início, esta é apenas uma das muitas medidas da RTP para um futuro melhor. Ao contrário de vários livros brancos que foram realizados nos últimos anos, contra nada se fez e que está em atraso, repito, desde 2015. O que já tinha sido apresentado nesta sala e o Conselho de Opinião tinha falado nesta comissão que era muito importante resolver. E pergunto, provavelmente os senhores não vão mudar de opinião, mas respeitando a revisão do contrato de concessão, quais são as vossas principais preocupações? E para terminar, gostaríamos de dizer que a RTP é um eixo fundamental para o governo da AD. Tudo o que hoje aqui falámos neste contexto tem apenas uma única opção: modernizar a RTP, e termino já, modernizar a RTP, a atualização e responder aos problemas das pessoas. Não temos a intenção de forma alguma de cortar o financiamento da RTP. Não temos a intenção de despedir ninguém da RTP. Não temos a intenção de privatizar a RTP. E vou já terminando, perguntando apenas ao Conselho de Opinião quais é que são as prioridades que consideram estruturantes para esta reestruturação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e volto a insistir, peço que se cinjam ao tempo de palavra que foi atribuído. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu começava agradecendo as questões e a reflexão que nos trouxe. Começava também por, já queria ter feito isto antes, mas penso que agora faz mesmo sentido, convidar os senhores deputados a uma visita guiada à RTP. Os senhores deputados, o Governo naturalmente, e quem a entender, porque também é um serviço público que a RTP presta às escolas, eu já acompanhei noutras situações. No entanto, penso que seria extremamente importante conhecer o que se faz nos bastidores da RTP. O que é que um produtor faz? O que é que um telejornal, como é que se prepara um telejornal? Eu admito, eu não sabia também. Eu, obviamente, conheci quando fui procurando e depois também nas visitas efetuadas. Nós temos grandes profissionais por detrás destes trabalhos que nós aparentemente não vemos. Não podemos etiquetar que é uma grande empresa, tem muitos trabalhadores e que não é preciso tanta coisa. E gasta-se muito dinheiro. E o país gasta muito dinheiro. Não é verdade. É que cada trabalho que ali é feito com a minúcia e a entrega, o profissionalismo com que é feito é determinante para que haja o tal pluralismo que falámos há bocado, a qualidade, as várias áreas, nomeadamente a informação, e essa é pilar, e a senhora deputada também colocou quais são as questões que nós gostaríamos de elencar como prioritárias, como preponderantes, a informação, naturalmente, e é uma informação de proximidade, que não é tanto quanto devia ainda, porque, como sabemos, foram encerradas há uns anos para cá algumas delegações. É preciso reabri-las, reforçá-las, e é preciso também que a Lusa, e saudamos essa iniciativa do Governo, da Lusa, sim, porque era a questão que defendemos também, que seja tornada maioritariamente pública ou totalmente pública, para que possa também fazer aqui uma convergência e uma partilha de conteúdos, etc., que depois, enfim, o detalhe, não falamos sobre isso, falamos no geral, mas achamos isso importante para que a Lusa tenha, e também já aqui nesta mesma sala, há uns anos, colocámos, pelo anterior Presidente, o nosso saudoso Dr. Coelho da Silva, desafiou a que a própria Lusa também tivesse um Conselho de Opinião. Portanto, é importante, é saudável para a pluralidade poder existir e para que haja maior partilha. O entretenimento é muito importante. Penso que foi de alguma infelicidade dizer que como é que queremos reforçar um serviço público, queremos retirar aqueles programas que, na verdade, são aqueles que estimulam até o telejornal. Estamos a falar do Preço Certo, evidentemente. Há 20 anos que faz uma ligação à população. Podem dizer, portanto, é de extrema importância, um programa destes é aquele que faz, e aliás o que o antecede também, feito pela Dina Aguiar, é das maiores audiências que tem. As regiões, a população das regiões revêem-se nestes programas. E nós temos que ter programas para todas as pessoas do país, desde a Ilha do Corvo, nos Açores, ao Algarve, ao Minho, etc. Isto dizer que a modernização é de extrema importância, porque estão obsoletos muitos equipamentos e o investimento é preciso para aí. E, portanto, esta é uma emergência. A formação, atualizar os quadros que lá temos, na verdade, e trazer novos quadros, juventude também, para que possam. A RTP é referência nos outros canais, na medida em que contribuiu para os profissionais, excelentes profissionais, porque não temos nada contra o setor privado, pelo contrário, ele deve coexistir, a Constituição assim o diz. Público, privado e social. Portanto, é por aí que devemos ir e apoiar, na verdade, naquilo que é possível. Mas não vamos. O contrato de concessão é a primeira prioridade. Peço desculpa. Tem que ser o contrato de concessão para o serviço público com a RTP. Porque uma coisa é a prestação do serviço público, aquele que dá prejuízo, aquele cujo critério editorial sabe que é importantíssimo, mas não tem verba, dá prejuízo, mas faz-se, porque vai servir a população portuguesa, e no privado isso não acontece.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Opinião e os restantes conselheiros aqui presentes. Este plano de ação que o Governo apresentou foi apresentado num evento organizado por empresas privadas detentoras de órgãos de comunicação social e, por si só, já deveria ter feito soar os alarmes. A deputada do PSD acabou de dizer na sua intervenção que o Governo ouviu a sociedade civil, mas a informação que nós temos até agora é que os trabalhadores não foram ouvidos, o Conselho de Opinião, já aqui foi dito, também não foi ouvido e, portanto, fica a dúvida que sociedade civil é que foi ouvida. Depois, em relação a este plano em si, gostávamos de perceber por parte do Conselho de Opinião quais é que são os principais problemas que este plano vem colocar à sustentabilidade da RTP enquanto empresa de serviço público e àquilo que será o futuro da RTP. E por falarmos em serviço público, a RTP é efetivamente o órgão de informação que assegura atualmente o serviço público. E este serviço público é o garante da promoção da língua e da cultura portuguesas lá fora, é também o garante da ligação com as nossas comunidades, com os milhões de portugueses que estão espalhados pelo mundo inteiro, mas o setor privado também já veio dizer que presta serviço público. E, portanto, era importante, e uma vez que agora se fala tanto em serviço público, na expressão serviço público, perceber efetivamente, e gostaria que o Conselho de Opinião nos desse aquela que é a sua definição de serviço público e pergunto também se concorda quando o setor privado diz que também ele presta um serviço público ao país, porque eu, olhando assim de repente, o único órgão de comunicação social que aqui está nesta comissão a prestar serviço público é a RTP, curiosamente, não é nenhuma televisão privada que aqui está. Depois gostaríamos também de, voltando à grande questão, que é a grande polémica em torno deste plano. Está ali mais? Ah, peço desculpa. Esta jornalista da Lusa não conhecia, peço desculpa. Mas é pública, portanto, voltamos ao mesmo. Quem é o privado que aqui está, não é? Voltamos ao mesmo. Mas foi uma boa tentativa, foi uma boa tentativa. Relativamente à questão da publicidade, já aqui foi dito que o Conselho de Opinião não concorda com esta decisão do Governo. Eu queria perceber quais é que são, naquilo que é o vosso entendimento, as principais consequências que isto trará para a gestão diária da RTP. E pergunto também se têm conhecimento de algum estudo que foi realizado a este propósito e no qual se terá baseado ou não o Governo para tomar esta decisão da redução gradual até à eliminação total da publicidade. Portanto, o Estado que está a retirar receitas à RTP com o fim da publicidade é o mesmo Estado que deve mais de 14 milhões de euros à RTP, que é um resultado das decisões da Comissão Europeia por conta do subfinanciamento do serviço público em Portugal. Portanto, o Estado está a acabar com uma fonte de financiamento, por outro lado não está a pagar aquilo que deve à RTP. Ao mesmo tempo, quer implementar um plano de saídas voluntárias de trabalhadores, portanto haverá também um corte nos recursos humanos, mas este corte terá um custo, segundo as contas do Governo, de aproximadamente 20 milhões de euros, um valor que o orçamento da RTP não tem como suportar. Ao mesmo tempo ainda, o Governo quer apostar no setor digital, e bem, porque é efetivamente o futuro, mas ao mesmo tempo vão ser encerradas rádios web até ao final deste ano. Portanto, ou se aposta no setor digital ou se encerram rádios web até ao final do ano. E o problema do fim da publicidade é que ficarão por preencher na programação anual da RTP cerca de 700 horas de programação por ano, todos os anos, nestes 3 anos em que o Governo pretende que seja reduzida gradualmente até à eliminação total. Portanto, coloco as seguintes questões. Como é que vamos conseguir, a RTP vai conseguir preencher estas 700 horas, se tem menos financiamento, tem menos trabalhadores, como é que vai ser possível, porque são 700 horas. Não, eu acredito, não sou da área, mas acredito que não seja uma coisa fácil de se preencher assim de um dia para o outro e com os recursos que estão neste momento ao dispor. E pergunto também se isto não trará outro problema, para terminar, Sra. Presidente, que é a RTP... tem um papel muito importante no apoio à produção de conteúdos nacionais, como o cinema, documentários, etc. Não receiam que esta redução de financiamento da RTP possa causar problemas a estas empresas que vivem quase exclusivamente dos serviços que prestam à RTP? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, também pelas questões que nos coloca. Dizer que é a sustentabilidade que, de facto, está em causa, é o futuro que está comprometido com cortes desta natureza, porque não vimos medida nenhuma a dizer que compensava neste ou naquele valor. Quando há bocado se referiu, e eu não respondi, que a BBC, a Espanha, etc., não têm publicidade, pois. E qual é a indemnização compensatória que têm? Portanto, vamos ver os valores, não é? Portanto, é disso que se trata. Portanto, aqui não há nenhuma contrapartida. Portanto, se não há nenhuma contrapartida, há um enfraquecimento, evidentemente, com o qual não estamos, literalmente, não estamos de acordo. Temos que continuar a promoção da língua e da cultura portuguesas, a ligação à diáspora, como muito bem disse, e o serviço público é exatamente todo aquele que é considerado editorialmente, segundo os critérios editoriais, na verdade, mas que chegam a todos. A nossa Constituição também reclama a igualdade de oportunidades a todos. Não diz que o Norte tem que ter mais que o Sul, ou o Sul tem que ter mais que o Norte, ou que as regiões autónomas, ou que a diáspora. É aquilo que a Constituição nos dita. Portanto, são essas as regras que temos que seguir. por enquanto, é esta Constituição que estamos a... E, portanto, é por aqui que temos que seguir. E, aliás, é das mais avançadas da Europa, não é? E até já foi mesmo do mundo. Depois já reduziu um bocadinho, mas essa é outra discussão. Dizer que consequências tem, pois tem muitas, porque, na verdade, enquanto há o setor privado, é muito importante, aliás, referi há bocado, e tem a ver também com aquilo que são os bons profissionais que da RTP saíram e que estão hoje e que fazem muitíssimo bom trabalho também no setor privado. No entanto, sabemos que quando dá prejuízo, eu vou já dar um exemplo estes dias que assistimos todos, com certeza eu assisti a isso. Quando há prejuízo não se faz, porque não há dinheiro. Mas o setor público tem a obrigação de o fazer e faz. Estica a manta, mas ela tem que cobrir toda a gente. E então, estes dias, mas não é só neste, não foi só neste acontecimento, no dia 10 de outubro foi anunciado o Prémio Nobel da Paz. Eu piquei todos os canais para saber quem é que estava a transmitir na íntegra o que estava a passar-se. O anúncio da entidade que foi premiada, do Japão. E queria conhecer a história, já agora, eu queria conhecer a história de quem estava a ser premiado e porquê que foi premiado. E quem estava a passar, pois passou a Antena 1 e passou a RTP3. Os outros deram a notícia. Também é serviço público dar a notícia. É uma prestação de serviço ao público, é diferente. É uma prestação de serviço ao público. Não é propriamente serviço público. O serviço público é aquele que faz, apresenta tudo, de alto a baixo, tal e qual, como aqui, ao pormenor, o que era aquele conjunto de associação que foi premiada e o que é que fez desde a Segunda Guerra até agora. Ora, em prol da paz. Portanto, isto para dizer, uma coisa é termos intérpretes bem preparados e bem pagos, que também não estão a ser bem pagos, mas que devem ser bem pagos, na verdade, para poderem fazer a interpretação correta e direta. Outra coisa é um jornalista fazer a síntese e dar-nos a síntese. Uma coisa é serviço público, a outra não é propriamente. Dizer que as rádios digitais devíamos estar a abrir e não a encerrar, inteiramente de acordo. As 700 horas, pois claro, ficarão por preencher e o que é que vai ser feito? Isso, naturalmente, haverá quem dê essa resposta. Se não há financiamento, se se corta as pernas à empresa, como é que se vai conseguir? É preciso acautelar. A Lusa, já falei, está cá, aliás, a Lusa e a RTP, exatamente. Estamos à espera que cheguem os restantes, porque também para prestar um serviço público também era importante cá estarem, mas não estão, não é serviço público. E penso que já respondi. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor. 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento ao Conselho de Opinião. Está tudo errado na forma como o Governo fez esta apresentação. Tudo. Desde a forma como decidiu anunciar a alteração do modelo de financiamento da RTP sem ouvir ninguém, exceto aqueles a quem interessa a alteração do financiamento da RTP, no caso é mais do que conhecido que é uma reivindicação antiga do Grupo Empresa, aliás, a sua liderança fez questão de agradecer no Facebook o favor que o Governo lhe prestou. E, portanto, não há dúvidas de que essa é a intenção. Está errado o sítio onde fez e está errado até as declarações que estiveram associadas a essa apresentação, nomeadamente aquelas que ofenderam legitimamente os jornalistas deste país sobre quem sopra as notícias que os jornalistas fazem. Ora, esta decisão parece ter sido ela própria também soprada por algum interesse. E isso faz com que se desconheça a estratégia que lhe está subjacente. É uma decisão feita à medida da empresa cujos danos colaterais nós desconhecemos, ou é uma decisão consciente de alterar o modelo de financiamento da RTP que, por acaso, favorece a empresa? Sendo uma decisão consciente de alterar o modelo de financiamento da RTP, ela é alterado porque há uma profunda convicção de que a RTP deve ser financiada pelo Orçamento de Estado, como acontece com outros canais públicos, que aliás têm muito mais financiamento na Europa do que o nosso, que comparativamente tem um quarto do financiamento normal das televisões públicas europeias, é alterado para colocar no Orçamento de Estado, ou é alterado porque há uma perspectiva sobre o aumento da CAV? É alterado para levar a RTP à falência ou para facilitar uma futura privatização? É porque propor a alteração, anunciar que há uma perda brutal de receita da RTP e dizer que, bom, a gente depois logo vê como é que paga isto, isso é que não é estratégia na cabeça de ninguém, e não vale a pena fazer juras de que o objetivo não é levar a RTP à falência, não é privatizar, ou dizem como é que vão pagar, ou então não há juras que valham. E, portanto, a minha pergunta é, partindo do princípio de que não há financiamento proposto, quando houver nós falaremos desse ponto de vista, partindo do princípio de que não há compensação por esta perda de receita, qual é o impacto que uma perda de receita desta dimensão tem no serviço público da RTP? É que parecemos muitas vezes esquecer, e vimos os comentários, que a RTP é muito cara. E nós esquecemos que a RTP tem obrigações de serviço público que muitos outros operadores privados não têm. E nós queremos manter essas obrigações de serviço público. E, portanto, o que eu pergunto é só isto. Qual é o impacto para as obrigações de serviço público, sabendo nós que a RTP já se debate hoje com problemas de financiamento, nomeadamente no que toca à capacidade de recortar recursos humanos e de os valorizar e de os vincular à RTP. Recordo que a RTP tem gasto mais dinheiro em tribunais para tentar defender-se de trabalhadores que, com razão, metem a RTP em tribunal para poder reconhecer os seus vínculos, do que propriamente o dinheiro que gastaria a reconhecer os vínculos a esses trabalhadores. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E obrigada por não ter utilizado todo o tempo de palavra, porque nós estamos já a ultrapassar o tempo previsto para esta audição. E para responder, tenho a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, também pelas questões que nos coloca. Naturalmente, os impactos são muitos. A RTP tem obrigações de serviço público que as outras não têm, naturalmente, que está, mas queremos que continue a ter a RTP. E o contrato de concessão deve ser com a RTP. Reforço isso. Porque, na verdade, ela tem uma enorme capacidade de chegar a muitos mais portugueses e àqueles que connosco vivem e trabalham. No entanto, precisa que o seu modelo de financiamento esteja estabilizado. E a empresa estava estabilizada, como eu disse no início das nossas intervenções. Ela precisa, sim, de outras coisas. Precisa que os 14,29 milhões de euros venham para investimento tecnológico e recursos humanos. Não é para despedimento, reforço. Ela precisa que a CAV seja atualizada, que desde 2017 não foi mais atualizada, e isso nós temos referido nos vários pareceres que temos feito, que estão disponíveis no site da RTP, no sítio do Conselho de Opinião. Essa atualização, que não foi feita desde 2017, está perto dos 100 milhões de euros. Isto é dinheiro que foi retirado à empresa e que devia ter sido já reposto. No entanto, não vemos também referência a isso. De forma que a organização da empresa, sim, pode e deve melhorar, a governança, como agora se diz. Nós temos dito, por exemplo, que, porque foi-nos dito pelo Conselho de Administração, que 3 elementos é pouco para a gestão daquela empresa, portanto a gestão também pode melhorar, podem ser 5, é verdade. Eu vejo organizações, eu estou noutras associações onde somos 5 elementos na direção e temos bem que fazer, se quisermos trabalhar, evidentemente. Por isso, aqui é preciso que sejam 5, na verdade, e um devia ficar só
integrado para o lado interno da empresa, a ligação aos trabalhadores, envolvendo os trabalhadores num projeto que seja desta magnitude, de levar mais longe a cultura e a língua portuguesa, garanto-vos que temos gente, temos empresa, temos motivação, temos camisola, já existe há muitos anos, mas ela está a ficar assim um bocadinho a precisar de uma tinta nova, e seria um bom ânimo, seria um bom um balão de ar fresco que entraria na empresa. Não é este que está a ser apresentado. E, portanto, realmente a envolvência dos trabalhadores e dos públicos, a aproximação aos públicos, é aquilo que também nós estamos a fazer no sentido, no nosso projeto. Era já o ano passado, mas como houve várias eleições, não foi possível. O nosso trabalho é irmos também às regiões, ouvir aqueles que também nos elegem, tal como elegem os seus deputados, porque as nossas organizações elegem-nos, mas se elas são eleitas nas suas áreas, na verdade, queremos ouvir também os públicos, ou seja, as forças vivas do meio, o que é que têm para dizer sobre o serviço público? E o que é que também sabem do serviço público? Porque também sabemos que muita gente não sabe, por exemplo, que os 3 euros, isto com IVA e tal, é pouquíssimo, porque de facto o serviço que é prestado pela empresa é enorme. A RTP Play, nem toda a gente conhece, há muita gente que desconhece que existe, que é gratuito, mas que temos ali um conjunto de informação, até antiga, que queiramos aceder, os arquivos. A RTP Ensina, por exemplo, a RTP prestou este serviço gratuito, porque até hoje não foi compensada por isso, a quando da pandemia. Que serviço foi este feito aos portugueses numa situação de emergência mundial e que a RTP, com o Ministério da Educação, responderam às pessoas? A resposta às pessoas é isto que queremos que seja o futuro. O mais possível. E alargar o mais possível, então, à cooperação, que também não é paga, como eu já disse em intervenções anteriores. Portanto, por último, e só mesmo para finalizar, dizer que precisamos de mais e melhor políticas públicas para o setor, garantia cada vez mais necessária para uma comunicação social sustentável, editorial e economicamente. Caso não sejam os que nos representam, ou que representam o povo, a cuidar de uma das componentes fundamentais da democracia, como é esta, a comunicação social, é a democracia que estará em causa 50 anos depois de ser conquistada. E nós queremos contribuir para que ela se reforce e os seus deputados tenham a certeza que também. Por isso estamos unidos nesta mesma frente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Temos agora também a possibilidade dos grupos parlamentares querentes usarem ainda 2 minutos. O Conselho de Administração da RTP já chegou. Nós temos plenário às 15h, portanto estou apenas a recordar tudo isso. Aqueles que acharem que podem prescindir do tempo de palavra, obviamente que agradeço. Sr. Deputado António Filipe, prescindo, muito obrigada. PS, Sr. Deputado José Costa, faz favor, 2 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Naturalmente que, já aqui foi dito, a forma e o conteúdo são de facto confrangedores, como foram feitos. Basta ver aquilo que representa o plano de ação, que nem sequer um A4 representa daquilo que é retirada de um investimento na RTP em termos da publicidade, e com o custo estimado laconicamente 18 milhões de euros, quando nos próximos 3 anos. Aquilo que, e o local, já foi aqui dito, o local onde foi também apresentado, aquilo que parece é que o Governo se preparou para ter, de facto, aqui um pronto socorro às TVs privadas. De facto, não fez a auscultação da sociedade, não ouviu as entidades, não ouviu o Conselho de Opinião, ouviu sim aquilo que eram os setores que estavam deficitários. Mas é importante dizer que é também a RTP, através do seu serviço público, da promoção da língua e da cultura, como foi bem dito, mas também, em situações de emergência, é preciso dizer que em situações de emergência a RTP serviu 850 mil alunos portugueses para poderem continuar a ter, no período da pandemia, o acesso à formação e à qualificação.
Aquilo que nós esperávamos do Governo era que apresentasse uma proposta que identificasse um plano de formação e de capacitação para os novos desafios da RTP, que apresentasse um plano de investimentos para a modernização dos seus estudos e das suas tecnologias e também uma proposta concreta do ponto de vista desse mesmo financiamento, alargando também e depois, numa segunda fase, poder-se ir a falar noutros processos ou eventualmente até num, em pensar-se como é que poderíamos decrescer este apoio por parte da publicidade. Mas não foi isso que foi feito. Aquilo que nos parece é que isto foi um plano de encomenda pelas TVs privadas para procurar socorrer-se, porventura, má gestão e até alguns ordenados milionários que são até surrealistas e que fazem lembrar mesmo os ordenados de alguns futebolistas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Opinião. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, também. Dizer que são esses planos que faltam, efetivamente, o plano de formação, plano de investimento e de reorganização, na verdade, do que seja para uma melhor cooperação, ao fim e ao cabo, também com a nossa lusofonia, como referi, com a nossa diáspora, porque há muito explorar os nossos arquivos, refiro de novo, explorar os arquivos que têm muito para dar, não só para nós, mas como partilhar para outros e até vender. Podemos fazer, ir buscar aí receitas, desde que se haja, desde que, mas tem que ser preparado, não é? Temos que investir na formação e ter as pessoas preparadas para fazerem esses produtos e poder vender, porque, na verdade, temos muito por onde. Dizer que os 18 milhões não serão bem os 18 milhões. Dizem-me que, isso também não sou da área da economia, mas sei fazer contas, 6 vezes 3 são 18, 18 e 18 são 36, parece que serão 36 ou poderá até ser mais, porque há quem diga que não são 6 milhões, serão 7,4, 7,5. Portanto, vejam, vamos lá para os 40 e tal milhões. Eu não acho, acho sinceramente, pedir empréstimos bancários, juntar os 14 milhões, como hoje o Jornal de Notícias diz, no fundo, para despedir, não é investimento. Este não é o investimento. Nós temos que fazer o sentido contrário, reconverter, na verdade, o que há para reconverter, gasta-se dinheiro com certeza, mas e então buscar gente jovem, preparada e formada, e formar também, para esses planos faltam sim. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Concluímos a primeira ronda, vamos passar à segunda ronda. Tenho a informação de que todos os grupos parlamentares, exceto o grupo parlamentar do Chega, prescinde da segunda ronda. Não, sim, exato. Todos prescindem, exceto o grupo parlamentar do Chega. Como? Bom, a informação de que eu tinha era de que todos prescindiam, exceto o grupo parlamentar do Chega. Assim sendo, então, faça favor, grupo parlamentar do PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi aqui referido que o PSD, o Governo, não ouviu ninguém. Não é verdade. E é importante dizer, não é verdade. Este foi um plano de não apenas meia página, são 30 medidas, e depois até poderemos disponibilizar, caso não tenha acesso a este plano, que apoia a comunicação social num todo, e para o PSD é importante num todo, e ouvimos o Conselho de Administração. Segundo, uma das prioridades que foi hoje aqui apresentada, e que agradecemos também a resposta do Conselho de Opinião, foi modernizar os recursos humanos, e concordamos inteiramente. É necessário captar mais gente jovem, mais jovens que vêm das faculdades, e esta reformulação voluntária, e repito, voluntária dos recursos humanos, é isso mesmo, é trazer gente jovem para ajudar a modernizar a RTP, e isso é algo essencial para nós. Mas apenas estranhamos, e para terminar, que hoje não tenha sido aqui falado uma coisa, e gostaria também de saber a opinião do Conselho de Opinião sobre isso, a revisão e atualização da legislação que não foi feita. Em 8 anos nada foi feito, e atualmente neste plano, 30 medidas, a lei da imprensa, da rádio, da televisão e da lei da transparência dos mídias é uma das prioridades. E se puder dar a opinião do Conselho de Opinião, agradecíamos muito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra ao Sr. Deputado da Mara Alegre Minha. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero começar também por saudar e cumprimentar o Conselho de Opinião, na pessoa da Sra. Presidente, doutora Diolinda Machado, e dizer que hoje ficou muito claro nesta audição duas visões para aquilo que é o entendimento deste Parlamento sobre a importância de um serviço público de rádio, televisão e mídia. Por um lado, os partidos que, de facto, defendem o serviço público de rádio e televisão, que percebem que o serviço público de rádio e televisão é uma marca, a RTP é uma marca que valoriza o património, a história, que representa várias gerações, que é uma expressão daquilo que é o pluralismo, que garante, de facto, a presença no território, que tem essa relação que a senhora Presidente disse, de serviço público com o público, sendo que, para tudo isso, naturalmente, é preciso financiamento. E sejamos realistas, existe uma outra visão que olha para o serviço público como algo que é desnecessário, que pode ser descapitalizado e que se pode tornar, uma RTPzinha. E isso acontece, e olhemos para o plano de apoio aos mídia, cuja apresentação é feita numa conferência organizada por mídia privados e, claramente, o único órgão de comunicação social que é asfixiado e descapitalizado é a RTP. E, portanto, aquilo que nós, nesta parte final, queremos deixar e perguntar é a quem é que serve, de facto, o fim da publicidade na RTP. Porque nós já sabemos, os anunciantes não concordam, os produtores independentes, os documentaristas, os profissionais do audiovisual já se mostraram preocupados e não concordam, o Conselho de Opinião hoje deixou aqui muito avincada a sua opinião, o diretor de informação da RTP já veio dizer que tem poucos recursos, apesar de agora termos um plano para retirar 250 profissionais, e até, vejam bem, o ex-secretário de Estado, do ministro Durão Barroso, o Dr. Nuno Moraes Charmente, que tinha a pasta da RTP, também se veio pronunciar contra e, aliás, disse inclusive que o fim da publicidade no serviço público é o regresso da RTP voltar à televisão a preto e branco. E com isto termino. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada da Patrícia Carvalho. Faça favor. 2 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria só sublinhar que este corte de financiamento pode colocar em risco, pode levar ao encerramento das delegações regionais e internacionais da RTP. Isso deveria preocupar-nos, porque são uma ligação importantíssima com a nossa comunidade portuguesa lá fora. Sublinhar também, novamente, durante a pandemia, quem fez verdadeiro serviço público foi a RTP, não foi nenhuma estação privada de televisão, e tal como foi dito aqui pela Sra. Presidente do Conselho de Opinião, a RTP ainda não foi compensada por esse serviço que prestou durante a pandemia. Novamente, em relação ao PS, ir ouvir o Conselho de Administração não é ouvir os trabalhadores, não é ouvir as pessoas que trabalham, não se pode resumir a sociedade civil ao Conselho de Administração. E deixo só uma última questão, gostava de saber se o Conselho de Opinião considera que este plano apresentado pelo Governo é o primeiro passo para a privatização da RTP. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas questões que voltaram a referir. Dizer que reforço a questão do plano de formação e do investimento, sumamente importantes, dos quadros da RTP, as carreiras também que é preciso rever para que, digamos, haja um projeto de vida também para cada trabalhador que lá se encontra e para aqueles que seja apelativo para os jovens que possam vir. Porque sabemos também que os nossos jovens vão-se embora porque também não encontram cá, não é porque não queiram cá ficar, é porque não encontram cá carreiras apelativas e um projeto de vida que possam desenvolver no seu país. Portanto, a RTP também pode ser referência nesse aspecto. Infelizmente não tem sido esse o caminho por causa da precariedade que tem havido, e que aqui já foi referido, mas que se quer colmatar. E, portanto, é preciso que, de facto, a direção seja outra, seja no investimento da juventude, no investimento nas pessoas. E para melhor servir as pessoas, quer a nível nacional como internacional, como agora foi dito, não queremos encerramento de delegações nacionais nem internacionais, obviamente, queremos é o reforço delas e de melhor trabalho. Trabalho há para fazer, é preciso quem o faça e haja financiamento para tal. Dizer também que, e a modernização é isso, passa por aí, precisamente, investir nos recursos humanos para que depois, e nos recursos técnicos, evidentemente, para se poder responder a esta missão de serviço público e a este desafio que é imperativo nacional. Nós tivemos estes dias, na última reunião plenária, fizemos uma análise a um documento que a ERC colocou cá fora para consulta pública sobre a separação entre conteúdos jornalísticos e conteúdos comerciais. Estamos a analisar, vamos conversar também, dar contributos que porventura também não estejam ainda aqui. Já contactei a senhora Presidente da ERC nesse sentido, de podermos conversar, de darmos contributos como representantes também da sociedade civil, consideramos, não sendo isto apenas RTP, naturalmente consideramos que é importante darmos contributos para aquilo que é do nosso país. E é essa a tarefa que temos em mãos, nomeadamente continuar com as audições também que a lei nos obriga. Portanto, outras questões aguardamos, penso que já está a chegar, já chegou, portanto, quando chegarem novas propostas, nomeadamente contrato de concessão, analisaremos depois também todo esse conjunto de informação que vier. Muito obrigada, Sra. Presidente, mais uma vez.
Muito obrigada, chegamos ao fim desta audição. Agradeço à Sra. Presidente do Conselho de Opinião e demais membros a presença e os esclarecimentos que deram e as respostas e as informações sempre úteis. Nós vamos continuar com a nossa reunião, com a audição ao Conselho de Administração, portanto peço que não saiam dos vossos lugares e vão-me despedir apenas dos nossos convidados.